Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Religiosos alertam que tráfico de pessoas exige prevenção e denúncias. TSE abre período de convenções partidárias. Risco de queimadas mobiliza reforço do Corpo de Bombeiros no Amazonas. E Festival Adsapuyanawa 2026 inicia no Acre.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você. Iniciamos essa edição falando que o CMDCA convoca eleitores para escolha de membros suplentes do Conselho Tutelar de Parintins. O pleito acontece no dia 16 de agosto, em pontos de votação descentralizados, tanto na zona urbana quanto rural do município. Os detalhes com João Carlos Moraes.
A Comissão Especial do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA de Parintins, iniciou a mobilização da população para a eleição de escolha do membro suplente do Conselho Tutelar. O pleito será realizado no dia 16 de agosto, de 8 da manhã às 5 da tarde, sem interrupção, em pontos de votação distribuídos na sede do município e na zona rural. De acordo com a presidente da Comissão Especial do CMDCA, Joyce da Rocha, a participação dos eleitores é fundamental para fortalecer o processo democrático e garantir a representatividade do Conselho Tutelar. Ela cita os locais de votação da zona urbana e rural.
A Comissão Especial do CMDCA de Parintins convida todos os eleitores aptos a participarem da eleição para escolha de membro suplementar do Conselho Tutelar de Parintins. Os locais de votação aqui na cidade serão nas escolas Beatriz Maranhão, Lila Maia, Irmã Cristine e Claudemir Carvalho. Na zona rural, teremos urnas disponíveis nas comunidades Mocambo, Caburi, Zé Açu, Vila Amazônia, Jacu e Tracajá.
A presidente da comissão também orientou os eleitores a acompanharem a divulgação das informações oficiais sobre os locais de votação e levar o documento oficial com foto e o título de eleitor. A comissão especial reforça que todas as informações relacionadas ao processo eleitoral serão divulgadas pelos canais oficiais e pela imprensa local, garantindo que os eleitores tenham acesso às orientações antes da realização da votação. Da Rádio Alvorada de Parintins, com a colaboração de Franci Maia, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma passageira foi presa neste domingo pela Polícia Federal após ser flagrada com cerca de 13 quilos de skunk, um tipo de maconha, no Aeroporto Internacional Jorge Teixeira, em Porto Velho. Segundo a PF, a droga foi encontrada dentro de uma mala despachada durante uma fiscalização de rotina. Após a identificação da bagagem, os policiais localizaram a dona da mala e fizeram a prisão. A mulher foi levada para a Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia, junto com a droga apreendida. Em depoimento, ela confessou o crime de acordo com a corporação. Ainda segundo a PF, a suspeita deve responder por tráfico interestadual de drogas, com informações do G1 Rondônia. E religiosos alertam que tráfico de pessoas exige prevenção e denúncias. O trabalho escravo também preocupa, sobretudo em áreas de garimpo, extração de madeira, cultivo de piaçava e até mesmo trabalho doméstico. Saiba mais com Rafaela Amorim.
O mês de julho chama a atenção para o enfrentamento ao tráfico de pessoas, crime que afeta milhares de vítimas no mundo. A mobilização ganha força com o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, celebrado em 30 de julho. E reforça a importância da prevenção, da informação e da denúncia. Padre Inácio Raposo alerta que o crime assume novas formas e avança por meio das redes sociais e de aplicativos. Segundo ele, a exploração sexual e o trabalho forçado de crianças e adolescentes, a medicância forçada e a retirada ilegal de órgãos exigem atenção da sociedade.
É muito importante tomarmos consciência desta realidade e ajudar o nosso povo, pois este crime, que é o tráfico de pessoas humanas, desafia novas fronteiras. Por exemplo, as redes sociais e os aplicativos, a exploração sexual e laboral de crianças e adolescentes, a mendicidade forçada nos semáforos e outros pontos da cidade, a extração de órgãos. Por isto, precisamos tomar consciência. Muito mais, precisamos vigiar, identificar as situações e libertar as vítimas.
A integrante da rede Um Grito pela Vida, irmã Rose Bertoldo, explica que falsas ofertas de emprego estão entre as principais formas de aliciamento.
Os tipos de tráfico que acontecem nessa região da Amazônia, o número maior é a questão da exploração sexual. E aí a exploração sexual é de meninas que vêm do interior, das comunidades do interior, para estudar na capital ou saem para fora do Amazonas com a promessa de um trabalho e estudo. E quando chega nesses espaços, não é trabalho, não é estudo, ao contrário, né? Super exploração. Muitas vezes tem que trabalhar durante o dia para depois estudar à noite quando consegue. Essa é uma forma.
Na Amazônia, a exploração sexual aparece entre os casos mais frequentes acompanhados pela rede, principalmente contra meninas e jovens. O trabalho escravo também preocupa, sobretudo as áreas de garimpo, extração de madeira, cultivo de piaçava e até no trabalho doméstico. Para denunciar, Disque 180. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, TSE abre período de convenções partidárias.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, abriu o período de convenções partidárias. Partidos políticos e federações têm até o dia 5 de agosto para definir candidatos e registrar atas em sistema totalmente digital. Paloma Custódio traz as informações.
A partir desta segunda-feira, 20 de julho, começa o período para a realização das convenções partidárias para as eleições gerais de 2026. Até 5 de agosto, partidos políticos e federações partidárias poderão realizar encontros presenciais, virtuais ou híbridos para definir seus candidatos e candidatas e formalizar as coligações para as disputas majoritárias e proporcionais. Para que a convenção seja válida, a legenda ou federação precisa estar com a situação jurídica regular na data do evento. No caso dos partidos políticos, é necessário que o órgão de direção tenha sido devidamente escolhido de acordo com o estatuto da sigla e do respectivo Tribunal Regional Eleitoral. Já as federações devem contar com pelo menos um partido integrante que atenda a esses requisitos. Após a realização da convenção, a ata do encontro e a lista de presença dos participantes deverão ser registradas obrigatoriamente no módulo externo do Sistema de Candidaturas, o CANDEX. Os dados devem ser enviados à Justiça Eleitoral pela internet até o dia seguinte ao evento. Após o recebimento dos pedidos de registro de candidatura apresentados por partidos, federações ou coligações, a Justiça Eleitoral encaminhará automaticamente os dados à Secretaria da Receita Federal para a emissão do CNPJ de campanha. O órgão terá o prazo de até 3 dias úteis para concluir o procedimento. O TSE também chama a atenção para as regras específicas das federações partidárias. Diferentemente das coligações, que existem apenas durante o processo eleitoral, as federações funcionam como uma única associação por um período mínimo de 4 anos. Por isso, não serão aceitas atas de convenção apresentadas isoladamente por partidos que integrem uma federação. As decisões sobre escolha de candidatos e distribuição de vagas deverão constar em um único documento, elaborado e transmitido pela própria federação. Reportagem Paloma Custódio.
E o período de verão aumenta o risco de queimadas e mobiliza reforço do Corpo de Bombeiros no Amazonas. O sul do estado costuma concentrar os maiores índices de queimadas. As informações com Daniela Pantoja.
Com a chegada do verão amazônico, o Amazonas enfrenta temperaturas mais elevadas, baixa umidade e redução das chuvas, condições que favorecem o surgimento e a propagação de queimadas, principalmente nas regiões sul e sudeste do estado. O sul do Amazonas costuma concentrar os maiores índices de queimadas durante o verão amazônico. Municípios como Apuí, Lábrea, Boca do Acre, Humaitá, Manicoré e Novo Aripuanã estão historicamente entre os que registram maior incidência de focos de calor no estado. Para reforçar o combate aos incêndios, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas ampliou a presença de equipes no interior. Desde junho, a corporação aumentou de 11 para 25 o número de municípios atendidos com bases operacionais, como explica o subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, Coronel Borges.
Desde junho já estamos com tropa no terreno. Nós, do Corpo de Bombeiros, o comando aumentou o número de cidades atendidas pelo Corpo de Bombeiros de 11 para 25. Então nós capilarizamos muito nosso atendimento. E desde junho já temos muita tropa no terreno, além dessas 25 cidades aí que já tinham pessoas. Nós mandamos mais ainda aqui de Manaus para essas cidades para fazer o combate. E estamos com muita tropa no terreno agora, né? E uma outra base temporária a gente vai negociando com os prefeitos que vem solicitando. E também estamos instalando algumas aqui.
O Corpo de Bombeiros também orienta produtores rurais a realizarem queimadas apenas com autorização dos órgãos competentes. A prática irregular pode sair do controle e provocar incêndios de grandes proporções.
Quanto às áreas rurais, fazer a queimada que está autorizada pelos órgãos competentes. Se não tiver autorizado fazer a queimada, que é a queimada controlada, não faça. Esse tipo de ação lança muito material particulado na atmosfera, além de que pode perder o controle do incêndio, e a queimada vira um incêndio, e aí esse incêndio vai causar grandes prejuízos. Com essa chegada do verão amazônico aí, já percebemos que a temperatura está cada vez mais alta, né? Isso gera uma seca grande da vegetação, que está propícia para pegar fogo.
Além das 25 cidades já atendidas, o Corpo de Bombeiros negocia com as prefeituras a instalação de novas bases temporárias nos municípios que solicitam apoio para reforçar o combate às queimadas durante o período mais crítico do verão amazônico. Com informações de Yuri Bezerra, da Rádio Rumar no Amazonas, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Conselho Indígena de Roraima participou do encontro para validar a tradução da Constituição Federal para a Língua Wapixana. A iniciativa foi idealizada pelo Tribunal de Justiça do Estado. Acompanhe com Luana de Oliveira.
O Conselho Indígena de Roraima, o CIR, por meio do Departamento Jurídico, participou do encontro para validar a tradução da Constituição Federal para a Língua Wapixana, realizada pelo Tribunal de Justiça de Roraima na última semana na comunidade indígena Canauani, região Serra da Lua, no município de Icantá. A iniciativa reuniu professores fluentes na língua wapixana, lideranças indígenas e parceiros do projeto. Durante o evento, a advogada Luciane Macuxi, representante do CIR, mediou a mesa e realizou a entrega da tradução da Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho, das línguas Macuxi e Wapixana, aos representantes das instituições parceiras. Em setembro de 2025, o Departamento Jurídico do CIR iniciou o processo de tradução da Convenção número 169, que trata dos direitos dos povos indígenas e tribais para as línguas maternas Macuxi e Wapixana. O documento foi lançado durante a 55ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima, tornando o CIR pioneiro na região norte na tradução do documento. Em mais um passo para a autodeterminação e a autonomia dos povos indígenas, o CIR apoia o projeto de tradução da Constituição Federal para as línguas indígenas Wapixana e Macuxi. A atividade será conduzida pelo Tribunal de Justiça de Roraima e a iniciativa foi apresentada em 28 de maio de 2025 às lideranças das regiões serras durante encontro realizado na comunidade indígena Maturuca, na terra indígena Raposa Serra do Sol. O CIR reforça o compromisso com a valorização das línguas indígenas e com a ampliação do acesso dos povos originários aos direitos constitucionais por meio da tradução dos documentos jurídicos para as línguas maternas. Da Rádio Monte Roraima, Luana de Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. Confira no Amazônia é Notícia.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Festival Atsapoyanawa 2026 tem início celebrando a resistência, a ancestralidade e o fortalecimento da cultura indígena. A programação que iniciou no último sábado segue até o dia 23 de julho. Os detalhes com Laysa Maia.
Teve início neste sábado, dia 18 de julho, na terra indígena Puyanawa, em Mâncio Lima, a 8ª edição do Festival Atsapoyanawa, um dos maiores eventos de valorização da cultura indígena do Acre. Realizado até o dia 23 de julho, o festival celebra a resistência, a ancestralidade e o fortalecimento da identidade do povo Puyanawa. A programação reúne danças, cantos, pinturas corporais, grafismos, culinária tradicional, artesanato, jogos indígenas e vivências culturais, atraindo visitantes de várias regiões do Brasil e do exterior. O cacique Joel Puyanawa destacou que o evento simboliza a retomada da cultura e a força de um povo que preservou sua história e suas tradições. Já a edição de 2026 presta homenagem ao saudoso Mário Mapam Puyanawa, primeiro cacique da terra indígena e referência na luta pelos direitos do povo Puyanawa. Além de fortalecer a cultura dos povos originários, o festival também impulsiona o turismo e a economia de Mâncio Lima, consolidando-se como uma das principais celebrações culturais do Acre. Da Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laysa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.495 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Rafaela Amorim, Daniela Pontoja, Paloma Custódio, João Carlos Moraes, Laysa Maia e Luana de Oliveira. Edição da Leuson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, redesdenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @redesdenoticiasdaamazonia. A você, uma boa noite.